Você está ouvindo Sete Pontos.
Se ela passa, se ela sorri ou dá gargalhadas, dá boa noite, meu camarada. Que essa moça é Maria Padilha das Almas, divina soberana. Foi assim que o Senhor lhe consagrou, com um toque de magia. Você sempre será Maria Padilha.
Lorena, Maria Padilha. Salve, 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 minha querida rainha. Ai, ai, dá até uma coisinha no coração.
É emocionado isso.
Vamos voltar a conversar aqui. Eu não quero fazer intervalo, gente. Eu quero só falar aqui direto, porque o papo é muito bom, não dá pra parar. É, e a gente precisa apressar agora, né? Porque nós estamos lá no descobrimento do Brasil.
Eu vou pular mais rápido.
Vamos agora passar para frente, então, para o trabalho de trazer, então, os cultos, né? E de começar a ser possível a gente cultuar os orixás aqui no Brasil.
Muito bem. Então, já começo do século XIX, começa uma sociedade industrial, as primeiras metrópoles começam a crescer, São Paulo, Rio de Janeiro, em especial, uhum. Né? Tem a corrida do ouro ali em Minas, ouro preto, enfim, começa uma migração intensa de pessoas para o centro do Brasil e o sudeste. Né? Uhum. Então, aquele povo, né, aqueles Zé Ninguém, começam a migrar do campo para as cidades em busca de uma vida melhor.
Sim.
Né? Busca dessa novidade, dessa estrutura europeia que a gente tentou recriar aqui dentro e tudo mais. E nas cidades, principalmente nas periferias, é onde começam a se organizar com mais intensidade esses rituais religiosos de matriz africana. Então, o candomblé já começa a ganhar bastante força, principalmente no Rio de Janeiro e no Nordeste, na Bahia, já é muito forte isso lá, e começa algumas variantes do candomblé. E o que a gente vai sublinhar aqui é o candomblé de caboclo. Uhum. Porque o candomblé, na sua forma mais radical, mas não no sentido de extremo, no sentido de raiz, né?
Sim.
Nossa forma mais próxima à raiz, as incorporações são transes mediúnicos em culto ao orixá. O orixá se manifesta pelos médios em danças, em cantos, em rituais, principalmente a dança, que é belíssima, assim, né? E é isso, né? A reverência do orixá com as oferendas, né? As entregas. Muito bem. O candomblé de caboclo, ele começa a atender uma necessidade daquele povo da metrópole, que não tinha acesso à medicina, que era com certeza até hoje, né, elitizada.
Sim.
Então procurava auxílio na religião para a cura das dores, né, do corpo, da mente, do coração, enfim, né. E o candomblé de caboclo ofereceu isso porque existia a incorporação de um ancestral, de um caboclo, né?
Uhum.
E nessa época o caboclo poderia ser qualquer classe de espírito, tá?
Certo.
Que representasse um ancestral. E ele vinha e conversava com a pessoa e dava conselhos e tudo mais.
Uhum.
Então os registros mostram como é que era, assim, né? Candomblé de caboclo. E começavam a trazer esses elementos já, né? Muito bem. Essa parte é muito importante, porque isso aqui é uma das coisas que fomentam a Umbanda, o candomblé de caboclo, né? Essa incorporação assistencialista, né? Essa função de assistir a dor do homem, né? Que não tinha no candomblé radical, né? Ok. Então, começa essas organizações, vem o espiritismo no começo desse século também, se instala como essa grande novidade burguesa, europeia, né? E a gente está, lembra que nessa época está tentando imitar a Europa em todas as coisas.
Sim.
Né?
Uhum.
E é o pano de fundo perfeito para a Umbanda. Né? Porque quem vai para um culto espírita naquela época era alguém de classe média.
Sim.
Não era o povão, sabe? Então, não tinha muito espaço. E os cultos católicos ainda eram em latim. O povo era analfabeto, gente. Acabou de sair do cano, sabe?
Mesmo no espiritismo, né? Os livros e as palestras eram intelectuais. O povo ia lá, não entendia nada. Tem horas que essa vírgula está no lugar certo, porque eu não entendi essa frase.
Pois é. Então, o povo não sentia interface naquilo, sabe?
Se identificava.
Eu preciso de uma coisa mais próxima de mim.
Claro.
Né? Uhum. E aí surgiu as versões do catolicismo popular, que é uma forma menos ortodoxa, né, vaticanizada do catolicismo. Então, você tem o catolicismo popular, o espiritismo, o candomblé de caboclo, as outras formas de encanteria, jurema, blá, 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 assim, fomenta tudo que vai, que a Umbanda vai beber.
Uhum.
Né?
Certo.
E aí é o contexto perfeito para 1908, né, acontecer o nascimento da Umbanda. Claro, foi 100 anos de, né, dessas coisas se aproximando, culturalmente falando, para no começo do século XX nascer a Umbanda. Né, ou pelo menos identificar esse marco, esse marco histórico, né, não que não tenha nascido aí. Porém, a Umbanda, ela começa a ganhar tração mesmo nos anos 50. Né, porque até então o espiritismo se organizou para rechaçar a Umbanda. E a Umbanda nem estava no radar da Igreja Católica nessa época. A Igreja Católica estava mais preocupada com o espiritismo e com o neopentecostalismo.
Na verdade, é aquela caça, né? O maior pega o médio, o médio vai no pequeno e assim.
É. Porém, a partir da década de 50, que começou a federalização da coisa, em 20 anos, a Umbanda tinha 20 terreiros de Umbanda para cada centro kardecista.
Foi o contrário, né?
Exatamente.
Ela cresceu absurdamente.
Exatamente. Uhum. Né? No começo, era 20 terreiros, 20 centros kardecistas para um de Umbanda, e depois virou esse jogo.
Foi muito rápido.
Em coisa assim, pá.
Foi muito rápido. Parece que 20 anos é pouquíssimo. Foi muito rápido.
Né? Então, a Umbanda deu um boom.
Sim.
Total, assim, né? Porque fazia o resgate de uma interface cultural, espiritual, com o homem sofredor e com as raízes que a gente tentou matar da genealogia brasileira. Né?
E é uma identificação, né? Porque as entidades que vêm na Umbanda são os caboclos, são os índios, são estas entidades que foram também marginalizadas, que sofreram, que vão conversar com você, brasileiro, que também está ali marginalizado, sofrendo. É uma identificação muito grande, né?
É, não é à toa. Uhum. É isso que eu discuto no trabalho, assim. Não, isso não é zero à toa.
Sim.
Porque todas as classes de espíritos que trabalham na Umbanda, em algum momento, representaram classes abjetas da sociedade.
Sim.
Pode ver. Baiano. O que é baiano para quem é do Sudeste? Baiano é um xingamento. Olha lá, fazendo baianagem.
É,
como
exatamente.
Se fosse meio retardado, assim, meio leso, sabe? Uhum. Baiano, baiano lá.
É.
Sabe? Então, povo marginalizado. E naquela época era o povo que estava saindo dos campos para vir para os testes. Veja, você acha que esse discurso é velho? Olha agora nas eleições, que falam do povo nordestino, por exemplo. É o mesmo discurso, é bem, bem parecido. Se eu ouvir em português, isso bem fácil também. Enfim, ciganos. Ciganos são povos perseguidos, né? Principalmente no leste europeu ali, né? Romênia. Enfim.
Eles foram expulsos. Eles foram expulsos. Sim. Eles caminhavam porque eles não podiam ficar em lugar nenhum, porque tinham esse preconceito de vão roubar criancinha, fazer magia, que eles sabiam manipular as coisas, a tal da alquimia, e eram expulsos o tempo todo. Então, todos eles são povos que foram marginalizados.
Exatamente. Os boiadeiros, né? O homem sertanejo, o homem que sai do campo e vai para a cidade, ele não encontra prestígio nenhum.
Sim.
Não é? enfim, a gente segue os próprios índios, os próprios negros. É, a pombagira como símbolo da mulher libertina, da mulher com o seu feminino em exposição, é tabu até hoje, né?
É tabu até hoje.
É tabu até hoje.
Pombagira é prostituta. Jeito. Então.
Entende? Então, é todo esse agrupamento de seres abjetos, escusos da elite cultural dominante, é que ganham uma valência, uhum, né, divina dentro da Umbanda. Ganham uma voz ativa e divina. São eles que retornam para nos curar, enquanto sociedade, enquanto tudo. Né?
E com um discurso totalmente diferente, né, João, do catolicismo, que você vai para o inferno. Ou você segue isso aqui, ou você morreu e vai para o inferno. Com um discurso diferente do próprio espiritismo. Você tem karmas para pagar, você está sofrendo o que você merece. A Umbanda veio para trazer não, vem cá. Vem cá que a gente vai mudar isso, a gente vai te fortalecer, a gente vai tá do teu lado na luta. É um exatamente. Discurso muito diferente.
Exatamente. A Umbanda, ela bota para dentro. Nossa, para dentro, não, para dentro, né?
Uhum.
A Umbanda coloca quem é escuso para falar, uhum, para ouvir, para dialogar. A Umbanda é uma religião de diálogo.
Sim.
Imagino eu. Então, tudo que é anti-diálogo dentro da Umbanda, eu acho que é anti-Umbanda.
Sem dúvida.
Né? Por isso que está fazendo esse programa.
Sem dúvida, exatamente. Né?
Então, é isso, é você acolher a dor, se servir a dor do homem, uhum, né, do homem comum, do homem marginal, de qualquer pessoa, independente de classe, raça, blá, 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 como dito pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Né?
E se a gente está falando aqui, nós estamos na metade do caminho da luta. Né? A Umbanda já nasceu num preconceito de um caboclo que veio numa mesa espírita e disseram, não, você não tem condições intelectuais de estar aqui. Então, a gente já nasceu no preconceito. Ah, é? Então, vamos montar. E ao longo da história, a gente foi sofrendo preconceitos. A gente teve perseguições gravíssimas pelo governo, né? Em todas as décadas, na verdade, gente. Todos os governos tiveram essa perseguição da Umbanda, né?
É, até a década de 60. Tem gente que está ouvindo esse programa que é vivo aí, né? Que nasceu nessa década.
Sim.
Aí, que já era adolescente nessa década. Uhum. Veja, até a década de 60 você poderia ser preso por vagabundagem.
Sim.
Você era vagabundo se você estivesse, uhum, num culto desses. Imagina, você podia ser preso.
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 Por isso que os terreiros eram escondidos, eram fundo de quintal. Não é que a gente fazia alguma coisa errada, gente, né? Eu já está lá naquela época também. A gente fazia alguma coisa errada, mas porque não era permitido. Estava tudo, sim, certo, o que você fazia ali era um culto religioso, porém proibido.
Pois é, então veja, nós umbandistas somos filhos do preconceito.
Sim, desde sempre.
Somos filhos da resistência de povos que tiveram que morrer, que tiveram que lutar, que tiveram que se esbranquecer, que tiveram que se vilipendiar para conseguir sobreviver, para ter o que a gente tem hoje.
Uhum.
Então, talvez, eu considero a Umbanda a religião mais patriótica que existe.
Sem dúvida. É a nossa religião, a religião
que se
põe do
a enaltecer as diferenças, a enaltecer, sim, o marginalizado, e a não medir dor.
Uhum.
A Umbanda não faz medição de dor.
E nem de julgamento, né?
Ou não deveria fazer, né, pelo menos.
Uhum.
Então, quem chega lá é atendido. Essa é a lei.
Sim.
A gente é dirigido por isso.
E essa luta tem sido uma luta constante. E eu quero fazer uma adenda aqui agora e mandar um grande beijo para a artista. Levando em consideração tudo que... Enfim, não quero falar de política, mas enfim. Como a arte esteve sempre muito ligada a gente, né? Eu me lembrei de uma coisa, aliás, eu fui lembrada de uma coisa. Um beijo, André. Você assistiu o filme O Pagador de Promessas?
Não.
O Pagador de Promessas, Dias Gomes, escrito pelo Dias Gomes. E a história é, se você procurar na Wikipedia, ou ir no Google, ou enfim, vai dizer assim, o homem fez uma promessa de levar uma cruz, o burro dele, que ele amava muito, acho que foi atingido por um raio, ele fez uma promessa de que ele ia levar uma cruz nas costas até a igreja, e colocar a cruz lá dentro se o burro sobrevivesse. Essa é a história. E daí chega lá, o padre não deixa ele entrar, e ele não sei o quê, e daí faz uma confusão, daí a imprensa vem, faz um esquema, uma fake news, e diz que ele estava fazendo... Enfim, a história é que ele acaba morrendo lá. O que não se diz, e eu não lembrava disso também, é que ele... Por que ele não entrou na igreja, o padre não permitiu? Porque essa promessa que ele fez dentro de um terreiro. Ele fez para Inhansã. E quando ele chegou lá, ó, o padre falou, aqui você não entra. E toda a história se desenvolve. Isso foi em 1960, ou 62. Então, entendam que a gente está falando de Umbanda, a gente está lutando por cultuar essa religião e por falar nisso há muito tempo. De todas as formas possíveis. E não se fala. Você está falando de coisas que foram apagadas da história. Ninguém fala dessa história. Ninguém fala que foi... E por que foi um preconceito religioso que levou a essa história? Então, leiam, assistam esse filme, leiam o livro de Dias Gomes, assistam o filme, porque essa é a história.
É, nós somos culturalmente adestrados a abrandar as marcas da segregação de classe, da segregação racial e étnica, né? Uhum. Nós somos, né? A gente tem um que a gente chama de preconceito amistoso aqui, né?
Sim.
Então, a gente vive isso e a gente também replica isso enquanto cultura. A gente faz isso, né? Nós, às vezes, temos vergonha de dizer que a gente é um bandista.
Uhum.
Né? Eu sou espírita.
É
espírita,
bonita,
é pra tudo certo.
Eu sou espírita.
Não,
eu
sou um bandista.
Bandista, fala da sua vida.
Sou um bandista. Tenho o direito de ser como você tem direito de ser o que você bem entender, não é mesmo?
É.
Pois é. Mas, ainda assim, a gente vê violência contra religiões de matriz africana.
Uhum. O tempo todo.
Né? O tempo inteiro. Uhum. Os religiosos de matriz africana são as vítimas número um. E o que me espanta é que o povo neopentecostal, por exemplo, eles sofreram uma perseguição da Igreja Católica no mesmo grau que a Umbanda, no começo. No mesmo grau. Alguma coisa aconteceu ali, mas no mesmo grau.
Uhum.
Né? Então, para mim, indo um pouquinho para a política nesse aspecto, ser patriota é você respeitar a integridade do Brasil e na sua completude.
Sem dúvida.
Né? É respeitar suas raízes e resgatar o que nos foi tirado há 500 anos atrás.
Uhum.
Que é essa noção de que nós temos sim uma raiz. Que existia gente aqui e eles existiam aqui há mais de 20 mil anos antes de um português pisar o pé nessa terra.
Sim.
Tinham 20 mil anos de história acontecendo, de troca de seres humanos, de cultura, de vida acontecendo aqui, antes de virem um bando de branco palmito chegar aqui e falar que esse povo sem alma precisa de salvação. Meu Deus, chegamos nós, os evoluídos, salvar aqui essa galera perdida. O que eles estão fazendo nos últimos 20 mil anos aqui que a gente não chegou? Meu Deus, né?
Uhum.
E a gente tem o dever de estar consciente disso, porque a gente está numa constante reparação histórica e numa cura dessas feridas que a gente vive até hoje.
Sim.
O povo negro é o povo perseguido até hoje, é o povo morto, é o povo escravizado. Ai, não existe mais escravidão, acabou em 1989, é mesmo. Veja o jornal aí, uma moça, uma senhora de mais de 60 anos de idade vivendo em regime escravo.
Sim.
Quantas outras todas, vem uma enxurrada disso depois, isso é extremamente revoltante, isso é revoltante, não pode mais aceitar essas coisas, né? A invasão de terra indígena, a morte de pessoas que lutam por essa causa, dentro da nossa própria terra, nós somos os portugueses que nos caçaram, nós temos isso dentro de nós caçamos a nós mesmos.
Sim.
O povo brasileiro que está brigando por política hoje está replicando um modelo de 500 anos atrás, que nós nos estamos nos batendo quando a gente deveria se unir enquanto brasileiro.
O fato é que nós temos os dois dentro da gente, né? A gente tem o índio, o povo que era daqui, que é daqui, que é o dono da terra, e a gente tem o português. Infelizmente, a gente tem, porque nós somos esses zé-ninguéns que foram misturados aqui. A questão é, qual deles você quer honrar? Você que sabe. Pensa aí. Tá na hora do nosso intervalo de novo, né? Quer dizer, já passei. Mas a gente já volta.
Você está ouvindo Sete Pontos.